Anel dos Aloprados. A Odisseia de Homero narra as aventuras de Ulisses durante um período de 10 anos de ausência do lar. No decorrer desse tempo, muitas são as aventuras vividas pelo herói grego, até o seu retorno à ilha de Ítaca. Na casa de Eumeu, mesmo disfarçado de mendigo, ele é reconhecido por seu filho Telêmaco. Ao chegar ao palácio, maltrapilho, é menosprezado e sofre os maiores escárnios e ultrajes dos que pretendiam a mão de sua esposa, a bela e doce Penélope. Inicialmente, ela não o reconhece. Somente Euricleia, sua ama, consegue reconhecê-lo por uma cicatriz, após banhar-lhe os pés. Um grande banquete é preparado para os nobres que querem disputar a mão de Penélope, porque esta prometera contrair matrimônio com aquele que fosse capaz de conseguir entesar o arco de seu marido, que partira para terras distantes, e arremessar a flecha, fazendo-a caprichosamente atravessar 12 machados. Muitos tentaram tal proeza. Apesar da grande força que faziam, todo o esforço foi em vão. Só Ulisses o consegue. Nesse instante, ele despe-se completamente dos andrajos que até então o cobriam, sendo imediatamente reconhecido por todos. Ajudado por Telêmaco, Ulisses massacra todos os pretendentes de sua amada, sendo suas almas conduzidas por Hermes às profundezas dos infernos. Na terra de Veracruz, o mar petroatlântico está revolto e deveras furioso. Há dias, ventos e tempestades terríveis fustigam ininterruptamente a nau dos aloprados que navega dantesca e perigosamente à deriva. Diferentemente da Odisseia, aqui certamente não há nenhum herói e nenhuma ilha de Calipso ou Feaces à vista onde possam desesperadamente aportar. Posto à prova, qualquer deficiente visual reconheceria facilmente o comandante e toda sua mal cheirosa tripulação. A comilança já foi servida e o prêmio era ver quem ficava calado para sempre. Não deu muito certo tal artifício. Os ratos, como de praxe, pressentindo o perigo iminente, logo abandonarão o navio. Ali alhures, algum guabeiro mais esperto, metido a boas, nadará de costas no cocoruto de subalternos radicais idiotizados. Submergindo nas águas fétidas de tanta corrupção e roubalheira, ainda ousarão gritar palavras de ordem e dirão que nós, sociedade honesta e trabalhadora, queremos dar um golpe nas instituições brasileiras, ajudados evidentemente pela mídia independente. Sucede bandidos travestidos de impolutas vestais. Nem 1000 anos de cadeia para cada um deles pagaria o preço de tamanha ignomínia sofrida pelos tupiniquins mortais da vida. Estarrecida, a nação assiste o que se passa nos bastidores pútridos do poder da ilha da desonestidade, sabedora das artimanhas maquiavélicas que estão sendo tramadas nos porões sórdidos do submundo político, tentando-se a todo custo livrar esta corja da punição exemplar que merecem. Os homens de boa fé, das mais diferentes latitudes e longitudes, cidadãos brasileiros, rejeitam veemente tais acordos espúrios e indecorosos que são tecidos, com urdidura e habilidade de mafiosos profissionais, no apagar das luzes da legislatura. Quanta disfarçatez, bom Deus! Muitos, a maioria, com cara de robôs domados, jura, de mãos postas e pés juntos, uma pretensa inocência que, perdoem-me, caros leitores, cheira mal, para não dizer outra coisa. E o país sangra uma vez mais. Se não fora um gigante, já havia desfalecido ou tombado morto pelos guerrilheiros de festim empoleirados no alto da gavel que correm sem rumo pelo convés do navio sinistrado, supostamente indestrutível, cujo espesso casco foi rasgado impiedosamente pelo iceberg das denúncias e da decência. Como o Titanic, irá afundar. A diferença é que ninguém se lembrará dele daqui a alguns anos. E a carruagem segue ligeira, com o cocheiro caolho estúpido, à frente, dormitando, segurando frouxamente as rédeas da troika que está prestes a despencar nos abismos descomunais do que surgem a cada momento pelo caminho. Que Deus tenha piedade de nós. Pobre povo brasileiro. Avelar Santos. A. S. Camocim, Ceará.